Desafinados, reflexões em outro tom.
Seres planetários, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Desafinados Podcast, um programa sobre alternativas para um mundo em transformação. Ou é um fim de mundo em transformação, a gente não sabe mais. Quinzenalmente, então, a gente está aqui, tem essas gravações que são ao vivo, sempre às sextas-feiras, às 19h30. Você pode mandar as suas perguntas pelas nossas redes sociais ou vir aqui online. E se você já cansou das telas, não aguenta mais, está assim, terrivelmente cansado, você pode ouvir nos principais tocadores. O programa sobe sempre às terças-feiras. Aqui comigo estão Márcia Fráguas, Ivan Silva, eu sou Nancy Silva e hoje a gente traz uma convidada que é assim, desafinada, multitarefa, tudo junto ao mesmo tempo, igual a gente. Carol, conta, quem é você, o que você faz, do que você vive, como é que você se alimenta no apocalipse?
Eu sou Carolina Sá, eu sou uma mulher brasileira, nascida e criada no Rio de Janeiro, tenho dois filhos, Branca e Fênix. O que eu vivo de fazer documentário e pesquisar cinema, música e transformar isso em trabalho. Isso é meu ofício, é assim que eu pago a conta e alimento dois seres humanos, e me alimento de alegria, de encontro, sem dúvida de música. Música talvez seja uma das coisas que mais me alimentam, e tudo que me traz essa chama, que é o que a gente está tentando não deixar morrer nesse momento que parece o fim do mundo. Então, eu acho que é isso.
Carolina, seja muito bem-vinda. É uma alegria enorme te receber aqui na nossa nave. E vamos começar do começo. Ainda ontem, eu estava lendo um ensaio da escritora Daila Fani, que diz que se a beleza está nos olhos de quem vê, é porque há realidades e belezas disponíveis apenas para portadores de determinados olhares. Esses seriam os poetas, os artistas, que têm o poder de nos revelar a beleza do mundo. E aí isso me levou a Jurema e Nissinha, né? O episódio brasileiro da série documental Meu Amor, Seis Histórias de Amor Verdadeiro, que você dirigiu para o Netflix. Sim. Conta pra gente como é que foi a experiência de filmar na Rocinha, a história desse casal que produz tanta potência e beleza em seus laços familiares, religiosos e comunitários. O amor em seu sentido mais amplo, sim, o respeito a todas as formas de amar, na sua opinião, ainda é nosso maior desafio?
Ah, pergunta maravilhosa, reflexão maravilhosa, adorei. Acho que tem tudo a ver com esse projeto. Quando a Netflix me chamou para fazer um filme de amor, seria um dos países, né, o Brasil, porque foi filmado em 6 países, eu achei muito importante falar do amor, a resistência do amor para além da resistência do que significa uma vida em comum juntos e tudo que isso pode ser como resistência ao tempo, ao envelhecimento. Eu achei que não tinha como falar do Brasil sem as diversas formas de resistência que passa a imensa parte das pessoas no Brasil. E eu estava muito mexida com essa história da família brasileira. A família brasileira, o que, que é a família brasileira? A família brasileira, muitas vezes, é composta de duas mulheres, dois homens, as pessoas de umbandistas, de pessoas de diversas religiões. Agora, eu tinha uma vontade muito íntima, que era realmente fazer um casal de religião de matriz africana. Talvez de todos os desejos, esse fosse o meu maior. Porque eu acho que se existe uma forma de sabedoria e de andar pelas brechas no Brasil, caminha muito por aí, pelas religiões de matriz africana. Eu já gostava disso por interesse pessoal, já era um lugar que eu gostava de ir. Eu filmei festas de vodu no Haiti, de santeria em Cuba, e eu sempre me impressionei muito com as diversas potencialidades que tem nesse universo, assim, que passam por tudo, por cultura, por ancestralidade, por sabedoria, por uma infinidade assim, de coisas. Então eu tive muito esse interesse de buscar um casal de matriz africana, de religião de matriz africana, e logo depois veio esse desejo, conversando com a minha equipe, de ser um casal também homoafetivo, assim, que fosse um casal gay. Porque a gente estava falando também de outras formas de resistência. Então, no Brasil, como a gente, né, a gente está sendo atacado de diversas maneiras, eu acho que achar um casal que fosse, que tivesse essas características, era muito importante. E aí chegou a Nissim e Jurema, que eu acho que foi um encontro abençoado. Eu acho que teve a ver com o encontro de orixás mesmo, assim. Acho que tem ali uma força no encontro, porque a gente não procurou tanto. Elas apareceram logo no começo da pesquisa. E quando eu conheci elas, eu não queria mais desgrudar delas. Assim. A primeira vez que eu fui encontrar elas na casa delas, assim, eu não queria ir embora. E aí a Jurema falava assim: ah, minha filha, isso aqui é uma casa do Oxum, ninguém quando vem quer ir embora.
Eu ia falar isso, foi o Oxum que te pegou.
É verdade, assim, eu filmei com elas ao longo de um ano na Rocinha, que foi uma experiência para além do meu ser documentarista, cineasta, foi uma travessia humana, assim, sem precedentes, apesar de eu já ter filmado muitas coisas de outros universos. Era um universo que me tocou em muitas maneiras, e que a sensação que eu tenho é que tudo que eu fiz antes foi para estar pronta para fazer esse filme com elas. Assim, que a minha trajetória ali no cinema, e quando eu falo que eu filmei Vudu no Haiti, Santeria em Cuba, eu fiz um filme de amor chamado Construção, que é o meu primeiro longa-metragem. Então eu acho que todos os rios, inclusive musicais, eles todos foram, assim, eles apareceram ali no meu amor com elas, assim. Acho que é um filme que a gente conseguiu construir junto, porque teve muito respeito, muito afeto. Além da filmagem, eu convivi muito com elas, como convivo, na verdade. Viraram pessoas que eu acho que vão seguir comigo na vida, assim. A gente construiu uma relação ali muito potente. Não teria como ser, como diz minha amiga psicanalista Laura Sarmento, o processo imprime. Eu acho que o processo do filme está ali, porque teve afeto, teve respeito. Você não entra num terreiro para filmar se não for com muito respeito, com permissão, com um ebó, inclusive. Você não faz assim, você não entra impunemente num terreiro para filmar,
Se não tiver uma autorização em outra instância,
entra,
né?
Exatamente. Então, acho que ali a gente teve... E foi uma situação ali, acho que de afeto e de respeito muito recíproca. De verdade, assim. Então, é isso. Para eu filmar a primeira festa, eu frequentei muita festa. Eu fiquei na casa delas muito, muito antes da gente filmar mesmo. Então, foi um processo de encruza, né? De cruzamento, de saberes, né? Eu como documentarista, mas o que eu tinha que fazer também era mostrar a potência delas, né? A existência delas é em tudo muito, muito forte, né?
Eu queria te parabenizar.
Tudo que elas são.
Eu queria parabenizar todo mundo que está envolvido nesse filme, porque é deslumbrante, e dizer que uma coisa que apareceu muito na tua fala e aparece impresso no filme: afeto e respeito. É a família, sim, brasileira que a gente quer, né? Sim. É a sociedade brasileira que a gente quer.
Exato. Nossa, até arrepiei, porque é tão simples, né? Por que querem destruir um negócio tão simples, meu Deus? Afeto, respeito, e respeito pelo outro, não como o outro como sendo o diferente, a coisa, né? Ontem eu vi uma conversa muito interessante de quatro religiosos de diferentes crenças. Era um pai de santo com uma reverenda, um budista, foi linda a conversa. Sobre isso, assim, como o outro, como a gente tem que ter uma compreensão do outro como sendo nós mesmos, com amor, com afeto, né? E a gente está vivendo uma guerra de ódio, é desesperador, né? De rancor, de aniquilamento. Né? O Brasil tem esse projeto de aniquilamento do outro que ele se renova há 512 anos. Né? Quando a gente acha que ele perdeu força, ele vem e se renova. É uma coisa que a gente tem, é uma constante luta. Por isso que talvez não seja fim do mundo, apesar da gente ter essa sensação, mas seja uma... a gente ter de novo parir um outro mundo de novo, como outras gerações antes da gente, há centenas de anos, fazem, quando lidam com essa crueldade dos que querem aniquilar o que eles acham que é a coisa, que não é eles, que é o outro, que é o diferente. Acho que é isso.
Pois é, né? Se o simples fosse fácil, ninguém teria inventado o difícil.
Exatamente. Mas tem um amigo meu do Cabo Verde, que é o Mário Lúcio, que produziu metade do meu disco. Ele é um filósofo do Cabo Verde, então ele, eu acho maravilhoso, porque ele é um filósofo africano, foi ministro da cultura, um grande amigo, escritor, músico. Ele me fala uma coisa linda, que ele fala que o simples é o perfeito depurado. Eu acho isso tão bonito, assim. É tão simples, é o perfeito depurado, não precisa, né?
É lindo mesmo.
Não precisa de mais nada depois disso, né?
É.
E essa coisa do respeito às diferenças, a gente tem... todos os dias a gente tem casos que acontecem que a gente... Nossa, dá pra gente recomeçar o mundo? Porque do jeito que tá, não, já deu nossa, pra perceber
já
que
deu,
não deu
gente.
Certo, né?
E o Brasil, então...
Não, a gente daria para cantar a música do Gil mudando a letra, né? O pior lugar.
Gente.
Agora...
Nossa, tem que fazer essa versão, Ivan.
Não é?
Tem que fazer essa versão com o Gil.
Espero que a gente não precise fazer essa versão.
Não, é verdade. O Brasil tem uma coisa muito curiosa, eu digo isso. A sensação que dá é que o Brasil é o ralo do mundo. Tudo de melhor e de pior, assim, porque não é também só o pior, também de melhor, porque o que a gente tem de potência aqui, olha, já viajei, viu? Assim, já dei um giro aí, por aí. E mesmo pelo Brasil, sei lá, já passei um mês filmando o Boi do Maranhão, o que a gente tem de potência é uma coisa, é abençoado. É abençoado de natureza, de potência, até essa mistura dos diferentes que nos constituíram. Pelo lado bom...
Não, termina, conclui.
Não, pelo lado bom, porque teve pelo lado ruim do sofrimento, mas o que veio da potência, da construção das diferenças e que nos pariu com as melhores coisas, e a gente acho que gostamos de coisas em comum aqui, como, por exemplo, música, cinema, e essa literatura que a gente faz no Brasil, é muito potente, porque é única, é muito bonito, é de uma sabedoria...
Pois é, e aí, assim, quando todo mundo com quem eu converso, que a gente percebe assim, nossa, mas tem tanta coisa ruim, aí você começa, ah, mas tem isso, e tem mais isso. Peraí, mas a gente tá só falando de um pedaço do Brasil. Vamos mover um pouco a lupa do mapa mais pra cá? Pô, mas também tem isso, tem
sim.
Pai, tem comida, tem música.
É.
Quer dizer, é coisa boa que não acaba
sim.
mais.
Sim.
Que tá sendo sujada por uma porção de pessoas.
Uma porção de morte, né?
Que é a minoria, né? É bom dizer que essa minoria que quer sujar tudo de tão maravilhoso que tem no nosso país, e a gente vive uma espécie de filme ruim que o núcleo bom não reage, né? E a gente precisa dar esse... Cadê a virada do roteiro?
Cadê o turning point desse roteiro?
Como é que faz com essa sala de roteirista, né?
Olha, eu tenho a sensação que o roteiro bom tá tentando, assim, se vacinar para quebrar tudo. É a minha esperança. Ah, vamos ver.
O inquilino do Alvorada tá dele tá chegando.
Sim.
Ele tá chegando.
Sim.
Eu acho também, gente.
Eu acho que tem uma coisa assim, sempre quando a gente está vivendo uma distopia, é uma utopia para essas pessoas, né? A gente vive essa contradição entre utopia e distopia o tempo inteiro. Então, apesar de ser uma minoria, e geralmente a minoria raivosa, ela não prega o amor, e é muito, um amor é uma construção fina, enquanto o ódio você dispara numa bala, né? São coisas muito mais... o amor é uma construção muito sutil e o ódio ele é avassalador, né? É uma tsunami, assim. Eu acho que a gente está vivendo essa distopia para a gente, deve ser uma utopia para eles, porque não é possível, né? Eles, a pessoa que acredita que a ditadura militar foi o melhor período do Brasil, além de ser uma, eu acho, uma ignorância histórica, né, de não conhecer os fatos, é realmente ver o mundo de uma maneira muito difícil da gente entender, porque é incompreensível, porque é desumano. Então, desumano, a gente não compreende. Agora, o que acontece é que para uma tragédia dessa, a gente, sei lá, tem uma Érica Malunguinho, né? A gente tem umas potências hoje em dia no Brasil, e aí a gente pode falar várias, ela foi o nome que me veio à cabeça, mas...
Transcomunista.
A gente tem coisas muito potentes, né? E que a gente, nesse momento, talvez a gente estava começando a falar antes, a gente se agarrar nessas chamas de potência... Cara, das nossas potências mesmo, brasileira, assim. Enquanto o Brasil é um país, é um projeto de morte, porque o Brasil é um projeto de morte, a brasilidade não é. Né? A brasilidade é tudo que resiste ao projeto de morte do Brasil. Então, eu acho que a gente tem que se agarrar nessas brasilidades, que eu acho que é o que nos forma brasileiros, não o projeto Brasil aniquilador. Dá vontade, sei lá, quase, dá vontade. Depois dessa. Vai ser difícil a gente se reconhecer de novo na bandeira brasileira, né? Durante muito tempo.
Sim.
A minha filha outro dia falou, minha filha tem 16 anos, ela falou: mãe, eu não consigo gostar mais da bandeira do Brasil, eu tenho uma espécie de nojo. E ela tem 16 anos, talvez demore mesmo. E talvez a gente tenha que fazer outra.
Agora imagina esses jovens da pandemia, seus filhos, quando estiverem produzindo. Que maravilha, Carol. Que maravilha. Sim. O Brasil que vai aparecer.
Sim,
obras dessas pessoas. Eu acho, eu tenho muita fé.
Nos renascimentos, né? Eu acho que assim, enquanto realmente a gente tem que ficar muito preocupado com a natureza, né? Porque se ela realmente a gente não... Sem ela, a gente daqui a pouco... A questão da água, gente. Outro dia eu vi um vídeo feito... Até uma imagem do Davi Kopenawa, né? Os índios estão alertando isso há muito tempo, porque para os índios a hecatombe já aconteceu. Os índios já são sobreviventes do fim do mundo, né? Se você conversa com o Davi Kopenawa, essa coisa é muito... E ao mesmo tempo eles estão lá. Você ouve o Krenak, né? Essa coisa de maneiras... Né? De soluções para odiar o fim do mundo, né? Porque para eles, com a sabedoria deles, o mundo acabou quando os portugueses chegaram, né? E vem acabando, e eles vêm renascendo.
Sim, na tua fala teve uma coisa muito interessante, né? Eu não sei se foi já com o REC ao vivo ou se foi antes, mas a gente falou um pouco disso, né? Desse ódio por tudo o que não é a gente de verdade, né?
Sim.
Porque a gente de verdade são esses povos que estavam aqui antes dessas pessoas brancas, com a praga, com a peste, com as armas chegarem. E, bom, para quem não leu Torto Arado, tape os ouvidos, cante a Dubidu, porque essa imagem, para mim, foi muito potente e ela aparece no fim, né? Porque no final, quem resiste e triunfa a toda essa morte há tantos anos, somos nós que somos subjugados, né?
Sim.
Por essas pessoas que não aceitam outras que não são,
sim,
iguais a elas, né?
Sim.
E aí, aqui a gente, eu já vou emendar essa, porque eu acho que tem a ver. Essa é uma pergunta de uma ouvinte nossa, que é a Naila Agostinho, e ela mandou algumas perguntas, mas eu acho que essa tem a ver com isso que a gente está falando, que é, nesse momento e nessa concepção, como é que para você é se manter ativa mentalmente e emocionalmente, né? Porque eu acho que a gente fica muito no mental, né?
Sim.
De se manter funcionando, mas assim... E a gente estava falando desses povos originários, né? Essas pessoas que estavam aqui hoje, antes, e que têm outra relação, inclusive, com a natureza, né? Num território que, inclusive, hoje é o mais potente, né? E que que o resto do mundo e o equilíbrio do mundo depende dele, né? Parece que só a gente não quer ver. Como é que emocionalmente e mentalmente você está conseguindo segurar essa barra que é estar aqui agora?
Ah, eu mando um beijo. A Naila é uma querida, é uma pessoa que eu adoro. Que bom que ela mandou essa pergunta, porque eu acho que a gente deve comungar de coisas em comum nesse lugar. É, bom, eu acho que uma coisa você já falou, que é a natureza, né? A natureza, a gente, na pandemia, a gente entendeu, eu acho que a gente entendeu como nunca, como a natureza é um fortalecedor do nosso espírito, né? Do nosso corpo, e que como a gente está ficando cada vez mais distante dessa natureza pela impossibilidade das cidades, e agora com a pandemia a gente teve que se fechar. Então, esse encontro, eu, afortunadamente, moro numa casinha em Laranjeiras. Então, o fato de eu ter uma pitangueira na minha casa, tem uns miquinhos que vêm, eu poder olhar o céu, nesse momento de enclausuramento que a gente viveu com crianças em casa, que foi enlouquecedor, quem é mãe sabe, teve que trabalhar, fazer aula online, lavar cozinha, lavar banheiro, tudo. Olhar o céu foi uma bênção, assim, né? E poder estar um pouco conectado. E às vezes que eu fui para a natureza para me salvar, de verdade. Eu consegui, às vezes, ir para lugares muito vazios. Não é todo mundo que consegue. Algumas vezes, quando eu achei que eu fosse realmente pirar o cabeção, que estava muito difícil, eu fiz isso, que é uma maneira de solucionar. Quem tem religião, eu acho que é uma maneira também, a religião no sentido da ligação, né? Então, a Naila é uma pessoa do axé, não sei se eu posso falar, porque religião é uma coisa muito íntima, mas...
Pode falar, eu também sou, tá liberado.
Então, às vezes fazer um bori, você ficar lá isolado 2 dias, entendeu?
Ou como
no
ajuda, Hong Kong, hein, Carol?
Ficar ali, às vezes também ajuda a calmar a cabeça. Tem a psicanálise, né, também, né, gente, que foi uma... Quem pôde fazer, e tem, em algum momento eu tive que sair por questões aqui pessoais, mas segurou um pouco a onda também. E quando eu achava que... Tem uma coisa, eu não sei para vocês. Aí, para mim, tem uma coisa da vida muito prática, que é o seguinte: eu tenho 2 crianças que precisam comer. Isso faz, às vezes, com que você levante... E meio vá à luta mesmo, sabe? Assim, uma coisa... Isso, assim, da vida prática. A vida, essa chama que a gente fala de alegria, teve, né, um ano e... Quanto tempo a gente está em pandemia? 1 ano e pouco? Teve altos e baixos. Teve vezes que o livro salvou, o filme salvou, a música salvou. Teve vezes que nada salvou, né? Nem... Tem vezes difícil de ler, até assim... Então... Agora, sem dúvida, o que de tudo isso, de natureza, de filho, de livro, de música, de tudo, é o outro, né? É o que eu falo mais uma vez, assim, talvez o mais difícil da pandemia, e isso tem a ver com uma fala do Luiz Antônio Simas, que é uma pessoa que eu gosto muito, eu achei ele um filósofo, assim, que usa a filosofia das macumbas para pensar a humanidade brasileira, principalmente, né? A humanidade brasileira é ótima, mas assim, a gente, homo sapiens brasilis, eu acho que
se a gente
tem uma
desumanidade brasileira, podemos ter a humanidade.
O homo sapiens brasilis, né? A humanidade brasileira. Eu acho que tem uma coisa que nos foi tirado, que é essa potência do encontro das ruas, né? Das encruzas, os encontros. Eles, claro que teve, talvez fosse muito difícil, vocês estão, acho que todos em São Paulo, né? Agora, esse encontro aqui, se não fosse talvez na pandemia, talvez, né, nessas novas tecnologias que a gente descobriu, ele não seria possível. Então, se teve um lado que ele abriu para um lugar de encontro que a gente não conhecia, isso foi bonito, mas tem um lugar de encontro que nos foi tirado, que é a rua, né? A alma encantada das ruas, como diz João do Rio, e ele tem um livro que é O Corpo Encantado das Ruas, que é isso, esse encontro de corpos na rua, ele nos foi tirado, né? E isso é muito doloroso. Então, eu acho que isso vai demorar. A gente está com vontade, mas a gente também está meio machucado, meio com medo, né? Não vai ser assim, eu não sei se vai ser assim, vamos lá, carnaval. Eu não sei como cada um vai reagir. Esse encontro com o outro, nesse outro lugar muito vivo também, de uma grande festa, sem esses artifícios da tecnologia, da tela e tal. Então, eu acho que é isso. Respondi, virar, não sei.
Mas virá que eu vi, eu tenho certeza. A tua resposta me lembrou a conversa que a gente teve no último programa do ano passado. A gente convidou o Christian Dunker para psicanalizar 2020. Nossa. E aí, no final do programa, eu falei para ele assim: não, eu queria mandar um abraço para minha analista e para o meu pai de santo, que é meio isso mesmo.
Caraca, é isso. Segura em Freud, segura na psicanálise. Segura,
segura em Oxóssi, segura em Minicórdia.
É isso. Eu acho que isso, ainda bem, né? Você vê que são as encruzas das sabedorias, né? Que nos faz, a europeia e a africana. Exato. E se a gente abençoa esse nosso Brasil, e eu acho que tem a ver com a fala da Nancy, de algum momento, dos povos originários, a gente já não é mais aquele povo originário, não é, né? Basta ver nossos quatro rostos aqui. A gente já não é esse povo originário, a gente é essa encruza já muito, com muito sofrimento, porque o Projeto Brasil é um projeto de aniquilação do outro, mas a gente também soube criar brechas de potências com esses cruzamentos, que é o que nos potencializa, né? O que seria de Tom Jobim sem a música africana? O que seria de Villa-Lobos sem a pesquisa que ele fez, né, pela Amazônia, pelas músicas de matriz, né, de matriz africana? Então a gente é isso, né, em todos os sentidos. Graças a Deus, eu me sinto muito afortunada de ser brasileira, apesar de a gente estar nesse fim de mundo.
Não, o Brasil não oficial é muito lindo, né?
É
o Brasil
muito lindo.
Oficial é que é um projeto de
uma
morte.
Tragédia. Uma coisa, por que a gente não consegue? Talvez porque a gente ia ser o melhor lugar do mundo e o mundo inteiro ia querer vir para cá. Não sei, só pode ser uma coisa estranha. Como é que não? Por que que não dá certo? Né?
Pois é, o Brasil tem essas complexidades que o Darcy Ribeiro já falava, né? Fazer uma Austrália é fácil, quero ver fazer um Brasil, né? E aí, toda essa mistura de Brasil com o Brasil que deu certo, o Brasil que não deu certo, e tantas coisas estranhas que a gente vê todos os dias, tanto desamor e, ao mesmo tempo, tanta afetividade que a gente encontra num sorriso que faz, às vezes, a gente esquecer de tanta coisa bizarra que acontece. Isso daí é fruto, que nem, como você falou, é fruto dos encontros, né?
Sim.
Então a gente tem que, o bom encontro, ele precisa ser celebrado todo dia, toda hora, todo minuto, para a gente poder seguir.
É aí que eu estou me fortalecendo. Voltando à pergunta, eu acho que é aí que eu estou me fortalecendo.
Pois é, e assim tantas pessoas estão se fortalecendo, e cada vez mais e mais, e as ruas amanhã, sábado, vão...
Amanhã, sábado, vamos estar lá, temos que estar.
E vai ser assim até alguma coisa acontecer, né?
Sim, sim. Aí queremos estar vivo para ver, né?
Pois
que não, sejam os próximos décadas, assim.
A gente vai ver quem fez a gente passar por tantas coisas bizarras ainda preso, ainda pagando pelas coisas. Eu falei essa coisa do bom encontro, porque assim, é muito louco você estar aqui nesse programa hoje para mim. Porque eu tenho uma história com você que é muito engraçada, assim. Eu sou músico, sei lá, muito tempo. E no momento que eu estava mais encantado com o estudo que eu estava fazendo, em cima de um livro, eu conheci um programa de TV chamado Música Livre.
Não acredito! Meu primeiro documentário! Uau! Então, que emoção!
Fiquei, assim, e você foi uma pessoa que teve uma importância gigantesca no meu estudo. E
que
assim,
emoção!
Eu vi o programa e passou no Canal Curta. Um beijo, Canal
Sim.
Curta!
Saudades, Canal Curta!
Amamos Canal Curta!
Queremos Canal Curta! Amamos,
sim, queremos!
E aí eu vi, revi, assistia no horário, depois assistia a reprise, anotava e tal, não sei o quê. Porque era na época que eu tava estudando muito a fundo a música da América Central, né?
Que incrível.
Haiti, Jamaica,
sim.
Cuba, o merengue dominicano, as misturas todas. E eu falei, nossa, seria muito legal poder conversar com essa pessoa.
Nossa, que estamos, é o tempo de Oxalá.
Está a prova cabal do bom encontro, né?
Então, e que a Terra é redonda.
E que a Terra é redonda.
Redonda. E fascistas não passarão, e entre outras coisas. Sim. E é isso aí.
Você está vendo que todo mundo aqui é seu fã, né, Carol?
Gente, eu estou emocionada com esse calibre, porque eu acho que ali é a pedra fundamental.
Então, mas ali naquele... Assim, ainda não cheguei na minha pergunta, estou só fazendo
um aqui. Sim, não, eu estou já emocionada aqui.
Foi... Ah, então, aquilo foi uma situação, um momento pessoal meu, muito inverso do que a gente vive hoje. Porque era uma série de descobertas, era uma série de coisas maravilhosas que eu via, aquelas pessoas fazendo aqueles ritmos completamente intrincados. Eu sou um estudante de ritmo, então...
Nossa!
Ali é meu ganha-pão, né?
Sim.
E ali é a Meca, né? Aquele pedacinho do planeta é a Meca.
Total.
Da rítmica, né?
É, total.
E vendo você num dos programas, agora não vou lembrar, porque também minha memória não é do elefante, que você participou, acho que de um viu, ou filmou e tal, um ritual que tinha umas mulheres e tal. E
no Haiti.
No Haiti. Aquilo ficou muito marcado na minha mente, assim.
Sim.
E depois eu comprei outros livros, fui estudar outras coisas, então... É muito legal você poder estar aqui hoje e poder te dizer isso, sabe?
Dividir. Que lindo, que lindo.
E aí, só para amarrar e a coisa da pesquisa mesmo, do Música Livre que você fez, que você viajou e que você conheceu, aquele jeito, e aí assim, é uma coisa que eu tenho muita curiosidade mesmo, a criação que aquelas pessoas fazem, a preservação de uma tradição, o não apagamento né, de tantas coisas Sim. importantes que eles têm lá, da religiosidade, que assim, né, divine, música religiosa e música profana, né?
Sim, sim.
E isso é muito forte, né? Eles conseguem não ter esse apagamento. Por que isso não dá certo aqui, em tantos casos, na tua opinião?
Bom, primeiro eu fico muito feliz, porque o Música Livre, para mim, é o meu início no documentário e na música, eu acho. Eu acho que foi ali, eu acho que Música Livre foi minha pesquisa no que significa fazer documentário, o que significa pesquisar música, ritmo, que eu acho que a gente tem esse amor em comum. Então, eu fico muito feliz, porque é um projeto que eu tenho muito carinho, ralei muito para fazer. Foi uma travessia dolorosa e eu fico muito feliz, porque foi ali a minha... Eu acho que foi ali que eu comecei mesmo tudo, que eu faço hoje em dia, há muitos anos.
Que legal.
E o que eu fiquei muito impressionada, primeiro dos episódios, né, são 5, né? Cuba, Haiti, Jamaica, República Dominicana e Trinidad e Tobago. Que no Caribe, como você falou, eram potências rítmicas muito fortes. E que eu acho que tinha muito atravessamento com rítmicas brasileiras que eu já gostava também. Por que eu fui para lá? Porque eu estava apaixonada por música cubana na época, haitiana também. E tem uma coisa que quando eu cheguei em Cuba tem uma coisa que eu acho que é a revolução deu isso para eles, que é fortalecer o que eles têm de potente, né? Eles têm isso. Então, o que temos potente? Educação é potente, vamos nos fortalecer no que temos de potente. De problema, não vamos, né? Então, se fortalece nisso. E a música, eles têm essa noção de ser uma potência, sabe? Então, as coisas são muito... elas são vivenciadas o tempo inteiro. Quando eu fui numa data, eu pesquisei isso, que eu não sou, eu pesquiso, assim, eu fui no 26 de julho, que era uma data muito importante, e no carnaval, porque o carnaval deles é em julho. E eu viajei o país inteiro. Então, era uma época que estava comemorando o 26 de julho, que é uma data revolucionária, com o carnaval deles. Então, tinha muita música na rua. Então, aquilo tudo estava acontecendo de verdade. Hoje em dia, se você vai a Cuba, foi mais uma viagem que eu digo que foi abençoada, porque eu já fui para Cuba muitas vezes, nunca vi aquela quantidade de coisa acontecer. Estava acontecendo. Eu não tinha nem... Eu viajei, eu, um amigo, uma câmera praticamente quebrada, quase nenhum dinheiro. E a gente ali naquela vontade de fazer. Eu tinha feito muita pesquisa, isso sim. Mas tinha ali um encontro que estava acontecendo de verdade. Os outros países também Tem isso muito potente. Eu acho, mas aí eu acho que diferente, acho que o Brasil tem isso sim. É muito forte, é, que não, eu acho que esse lado não morre no Brasil. Talvez ele não seja levado, como em Cuba, que é levado para as escolas, mas se você vai, por exemplo, no Maranhão, eu passei um mês no Maranhão, uma época, fazendo, filmando os bois. Antes da pandemia, isso é uma coisa muito forte. Você vê mesmo as rodas de samba no Brasil, né? A própria, sei lá, vou falar mesmo, a própria capoeira, né? Que aí sim foi levada a uma coisa rítmica, é, de dança, que foi levada às escolas, digamos assim. Eu acho que, é o que eu falei, acho que se existe um projeto de morte institucional o tempo inteiro no Brasil, essa coisa da música, assim como Cuba, como Jamaica, o Haiti, eu acho que ela está viva o tempo inteiro, sabe? Se eu resolvesse fazer um programa como esse, um documentário como esse no Brasil, eu talvez fosse encontrar também todas essas potencialidades. Você vai para... Eu passei muito carnaval, por exemplo, quando eu era jovem, na Pipoca, sei lá, Salvador, eu fui ensaios do Olodum, quando o Olodum não tinha nem ainda a sede oficial deles hoje em dia. Então já tinha aquilo lá, eu ia jovem com uma amiga minha baiana, que eu já estava, antes de fazer documentário, antes de fazer música ou qualquer coisa, eu já estava interessada nessas rítmicas das diásporas africanas, que a gente deve ter isso em comum. Aquilo acontece, sabe? Independente de turismo, eu fui já fora de época, assim. Então eu acho que a gente tem isso, mas talvez diferente de Cuba, eu acho que aí o caso de Cuba especificamente, talvez Trinidad e Tobago, porque é muito turístico, então eles têm essa coisa da música como um turismo também, e o Haiti, que é isolado do mundo, né? Então o Haiti, eles têm essa potência, porque sem isso eu não sei o que eles seriam deles, porque a vida deles é muito...
Brota, coisa é...
O Haiti, eu amei o Haiti.
É uma
pressão,
né?
O Haiti, eles vivem a religiosidade com a música ali de uma maneira que é muito potente.
É uma coisa só.
Não tem... É porque as diásporas africanas não separam como profano e, né, graças a Deus, não separam, acho, como religioso e profano, né? O lugar do espírito e da religiosidade é através do corpo, diferente das religiões, talvez, de tronco cristão, né, digamos assim.
Sim, porque essa vivência que, assim, os latinos, latino-americanos, brasileiros têm da música no corpo, né? De jogar a música no corpo. Então a música transcende nos seus movimentos, né?
Sim.
Enquanto outros lugares a música está no cérebro, a composição cerebral.
Sim.
E tudo mais.
Sim.
Aí o que eu percebi muito nesses 5 filmes é que era muito uma questão da descoberta, do olhar, né? Como...
Eu tava apaixonada. É um filme de paixão.
É
um filme de enamoramento, de deslumbramento. Diferente do Meu Amor, parece, talvez, que eu falei. Filme de amor.
Aqui, os filmes pareciam uma espécie de labirinto, sabe? Que você vai se perdendo, vai achando, vai se perdendo e acabou.
Mas era isso mesmo.
E isso me lembra uma série de documentários que eu já comentei aqui, da Márcia Paraíso, o Visceral Brasil.
Ah, não conheço.
São 13 filmes sobre mestres de cultura brasileiros, né?
Uau.
Tem o Mestre do Boi Maracanã, tem...
Sim!
O Coco de Arco Verde.
Maravilhoso!
Tem o Bully Bully, tem os Guitarreiros do Pará. E
Uau.
A gente vê que, assim, somos muito irmãos desses caras que estão mais pra cima, né?
Somos, muito.
E a gente, como vive nesse país de apagamento, às vezes deixa de dar uma olhadinha aqui pro lado e de repente, putz, isso...
Sim.
É um sintoma daquilo que os terraplanistas não aguentam, né? Que é a alegria. Isso eles não aguentam. Então, o que acontece? A dica pra gente passar por tudo isso dando um chute em quem não interessa é alegria, né? Muita alegria na panela de pressão, cozinhar bem e sair jantando com todas essas pessoas.
E o tambor, a alegria do tambor.
Muito tambor.
Porque a morte tem medo dele, né, cara?
É, a morte tem medo dele.
A morte tem medo do tambor.
Vamos tocar o tambor. A alegria do tambor, porque o tambor faz um negócio ali que não tem como não ficar, né? O negócio vai. Mas que bom, que bom. Eu achei lindo o que você falou de uma... É, mais uma vez, aquilo que minha amiga Laura fala, que o processo imprime. Porque ali, que foi o meu primeiro documentário mesmo, eu não tinha feito absolutamente nada antes, nenhuma assistência de direção, nada. O de Cuba foi o primeiro. E era uma pesquisa, era um enamoramento com aquilo, assim, diferente do filme, por exemplo, Meu Amor, que já era um filme mais, talvez, não só de amor, muito claramente, mas mesmo do tempo, das coisas, até o tempo dos planos, com mais maturidade. O amor tem mais maturidade, a paixão é aquele negócio louco, aí eu me meti lá no Cité Soleil, que é uma favela perigosa.
Sabe o que vem na minha mente quando eu lembro do Música Livre? Algumas imagens pareciam meio borradas, assim, pareciam uma coisa de...
Tinha o Super 8, eu levei um Super 8.
Muito, sim, muito, olha, é o que é, não é nada, não tem mentirinha aqui, as coisas
não tinha, né? Nem tinha como, eu era muito amadora ainda, tinha um lado amador, tinha um olhar quase amador, mas com muita vontade de dar certo, então tinha uma coisa assim, muito querendo que desse certo.
Pois é, isso deu muito certo, eu posso te dizer que deu muito
que
certo.
Bom.
Assim, foi uma série que fez muito a minha cabeça, muito mais do que filmes técnicos sobre música.
Que engraçado, que bom.
Porque tinha uma questão muito louca, e louca mesmo, assim, de como é sentir o som de uma cultura que você não conhece.
Sim.
Não é ouvir, é sentir.
É, mas é o que eu estava fazendo mesmo, é isso.
E aí quando você vê, imagina, depois eu tive contato, estudei com músicos cubanos, e aquilo ali, nossa, tem uma coisa. Depois eu vi um outro documentário que até falei pra Marcinha, do Maltner em Cuba.
Ah, sim!
Que é uma loucura, que eles chamam de maestro e fazem uma coisa religiosa lá,
sim,
com ele e tal. E aí você, nossa, que bom que uma coisa levou até a outra, né? E você,
que legal,
com a gente hoje. Bom,
que bom.
Bom, isso aí.
Que bom, nossa, que alegria. Que alegria você falar da música livre.
Nossa,
nem imaginei.
Nossa, minha, sua,
Carol.
Com você, quem tá com a gente.
Que bom.
Carol.
Vai, Nancy.
Vai, Nancy. Vamos lá, vamos que vamos.
O Ivan tá acelerado hoje.
Capricha, capricha.
Não, fiquei feliz. Axé, saúde, Ivan. Que bom. Foi um lindo presente, porque é como se fosse meu primogênito. Música livre.
Opa.
Muito bom. Primogênito.
Carol, é muito, muito legal mesmo receber você aqui, uma mulher nessas potências de criação, de posicionamento e de processo, né? É muito interessante porque a gente vem desse lugar onde marcou profundamente um de nós na sua primeira obra. Quem trouxe você pra gente foi a Márcia, que assistiu Amor, eu assisti, amei. Essa semana fui ouvir o teu disco e recomendo a audição para as pessoas, porque esta moça, além de filmar, canta. Compõe. É incrível!
É uma alegria muito grande, porque quando eu assisti, eu falei para os desafinados, eu falei assim, gente, vamos falar com ela, eu queria tanto falar com ela, e eu não botei uma fé que você vinha, então muito obrigada por você ter vindo.
Nossa, obrigada a vocês, que bom!
E para a gente é uma honra mesmo.
Laura Sarmento.
É.
A Laura Sarmento é uma amiga psicanalista que fala que o processo imprime. Eu repito
mesmo
essa frase dela, porque a gente conversa muito sobre isso. E aí, o Ivan falando desse meu primeiro projeto, que é o Música Livre, que imprime essa paixão, essa pesquisa que eu acho que passa, e você falando do último, que é o Meu Amor, que imprime esse amor, esse afeto, esse respeito que eu vivenciei ali com elas. Então, conversei muito com a Laura. A Laura é uma amiga, grande amiga e psicanalista, e que tem os seus estudos também de processos, e ela me fala essa frase que eu adoro, que é o processo imprime.
E aí, a gente vai caminhar agora, porque esse programa tem que acabar. Porque na hora que a gente também encerrar aqui, se a gente quiser continuar conversando, abre um Beer Night, sexta-feira.
Gente, hoje eu estou sem crianças.
Então, assim, talvez a gente abra, assim, para membros a festa Desafinados, né? Que é o que depois, a reality show depois. Mas, para agora, a gente caminha para o fim, que é perguntar a pergunta que não quer calar, qual foi o seu passamento da semana? E essa é uma pergunta que todo mundo responde. Vamos começar com você.
Gente, bom, uma coisa ou duas. Eu tive duas coisas nessa semana. Uma, eu tomei minha vacina, minha primeira dose da vacina. Foi muito louco, porque eu fiquei muito feliz, fui de manhã com meu filho, e à noite eu tive a pior noite, talvez, da minha vida, porque a reação foi bizarra. Eu tive uma dor horrorosa de cabeça, no corpo. Eu lembrei da minha dor de parto, que eu tive Fênix em casa, e eu lembrei do desespero, que é uma dor que não passa, e foi uma noite de horror. Então, na verdade, eu tive uma experiência de uma alegria louca de manhã, e de um inferno de noite por causa dos efeitos que deu em mim. Nas minhas amigas que tomaram quase não tiveram nada. Foi uma coisa que me pegou.
Eu tive também.
Foi... Caracoles, Márcia, foi barra pesada pra mim.
Eu fiquei muito louca. Eu fiquei...
Eu tive delírios, tremens. Eu tive delírios.
Eu fiquei 2 dias e meio embriagada. Parecia que eu tava meio altinha.
Eu tive delírios, mas eu tive na dor. Delírios na dor. Foi bem loucura. Doloroso. É, bem doloroso. Isso meu pessoal. Agora, se a gente vai falar de um... A gente pode falar de um...
Pode falar do que você quiser.
É, eu acho que a gente tem essa semana essa coisa que foi histórica, que talvez dê com os burros na água, mas a gente teve super pedidos de impeachment, né, gente? Vamos
super
dizer.
Impeachment ativar.
Super impeachment ativar, caracoles, não é possível que agora o negócio não vai, o bicho não aceite, não é possível que sejam tantos não aceitando, meu Deus. Outro dia a minha filha falou assim, mãe, mas não é possível que a nossa, todo o nosso destino esteja agora na mão de uma pessoa. Eu falei, cara, é inacreditável, mas isso tem que mudar, gente, tem que ser um voto de 3, uma tríplice para votar se o impeachment é aceito ou não, porque não é possível que seja um cara, se o cara tá malcomunado com o que ele, né, aí ele não aceita o super pedido de impeachment 122, 121, sei lá.
Nossa, senão vai ter que ter um tsunami, né?
Pra quem achava, a essa altura, se lá com o Temer o povo já falava que tava melhor que House of Cards,
gente, pense, nossa, PT com PSE, né, PSOL com MDB, super, isso foi histórico, né? A gente viu um negócio histórico acontecer.
Sim.
Ivan, qual o seu passamento?
O meu passamento é que, assim como a Carolina, tomei a vacina essa semana. E aí eu
fiz reação?
Uma playlist. Eu fiz uma playlist. Cadê? Não, tive uma reação, mas foi leve, tipo, aquela, né? Meio mole... Você tá assim, não, tá, não sei o que. A bateria foi acabando, assim. E, mas leve, né? Deu pra continuar a vida. E eu montei uma playlist pra ir até o posto de saúde, sabia que ia ficar umas horinhas lá, né? Tava rolando a playlist. E aí, na hora que me chama, eu vou lá, levanto o braço e tal, toco uma música de uma artista que eu acho muito legal, que é a Tal. Tal e The Get Down, Stay Down. E o nome da música? Nobody Dies. Na hora.
Uau! Incrível!
Eu falo, então, é isso, né?
Sobrevivi. Sobrevivi. Estamos até aqui, a gente tem que celebrar.
É assim, só falta uma irmã minha que tá aqui ser vacinada, as outras duas já foram. Eu tenho a sorte de ver os meus pais vacinados. Então, ninguém mais me segura nessa porra, velho. Ninguém vai segurar a gente, sabe?
É isso.
E assim, o que passou pra mim foi essa coisa meio eufórica. Sim. Sobre isso.
Foi um marco.
Foi, eu acho que nada além disso. Só se o Bolsonaro cair amanhã. Aí tudo bem.
Nossa!
Aí tudo bem. Aí, certo. Esse foi meu passamento.
E você, Piquitita, também conhecida como Márcia Fraguas, qual o seu passamento?
Tem que fazer uma playlist com aquela música do Raul Seixas, que era Ditadura Postiça, mas eles batizaram de Dentadura Postiça. Vai cair! Vai cair!
Gente, tá bom.
Tá rolando um clima aqui, né?
Tá rolando. Mas, ó, o meu passamento foi assim... Eu fiquei passada mesmo, gente. Acho que é a primeira vez que eu vou falar... que eu fiquei passada. Como a gente é ingênuo. A gente achou que esse governo era negacionista, porque eles são fanáticos.
Não.
Isso tudo foi para superfaturar uma vacina que ainda estava em fase 3 e botar $1 por dose. Não era fanatismo, não é porque eles são negacionistas, não é porque eles acham que a Terra é plana. Não, era a boa e velha corrupção da política brasileira. Olha como a gente é ingênuo. A gente acreditou.
Depois dessa, até Carla Zambelli foi rezar, né?
Não, eu fiquei passada. Gente. Eu falei, gente, eu achei que eles eram fanáticos. Não, é corrupção.
E a corrupção da pior maneira, cruel, né? Não é merenda de. É pior do que merenda de criança, né? A vida
mais
dos
de 500
outros.
Mil pessoas morreram porque alguém queria lucrar $1 por dose numa vacina que ainda está em fase 3. Durmam com esse barulho.
É prisão, gente. Não tem outra. Não tem. A gente não vai ser uma empresa, a gente não vai descansar em paz nos próximos 50 anos.
Tribunal de Haia. Tribunal de Haia.
É Haia.
É genocídio mesmo.
Uma colônia penal em Marte seria uma.
Sim.
Musk,
sim, sim.
Se você estiver ouvindo a gente, adiante o processo, vamos mandar o dinheiro para lá.
Sim, sim.
É, meu povo, olha. O passamento.
O meu
passamento, eu tenho dois também, vou tentar ser rapidinho. Um é o pessoal, porque essa semana fez um ano que eu parei de fumar.
Uau!
Parabéns!
Gente, um pequeno passo para a humanidade, um grande passo para quem fumava uma carteira por dia, não é mesmo?
Uau. Eu sou testemunha.
E na pandemia...
Cara, eu acho que eu só consegui parar por causa da pandemia. A gente pode abrir esse capítulo no Desafinados Ex-Tabagistas. Mas o meu passamento pessoal foi esse. E o passamento coletivo... Aliás, assim, meu stories essa semana foi sobre isso. Se vocês assistiram a última temporada de The Handmaid's Tale, eu preciso conversar com alguém. A gente precisa conversar.
Com aquela frase da June, o mundo é dominado por homens inseguros.
E eu acho que assim, a gente mantém o suspense para vocês assistirem a série, porque eu acredito que esse último episódio tenha muito a ver, e é o que eu fiquei pensando desse passamento, e tem uma imagem que veio muito forte. O brasileiro, ele tem essa capacidade do meme, né, da síntese, né? Sim. Quem você perdeu por $1?
Sim, foda.
Essa pergunta quem você perdeu por $1? Então,
essa pergunta é lança.
Então, assim, eu acho que o grande passamento de todos nós é entender que a boca, a miúde, a nossa vida vale $1. E o meu passamento pessoal é que eu parei de fumar faz um ano, então parece que também isso é oficial.
Sim.
Ivan, você puxa as dicas?
Sim, eu puxo, já que roubaram o meu penúltimo quadro desse programa.
Foi mal.
Depois vamos ter uma conversa séria.
Na DR, desafinado.
Para resolver essa pendenga, mas então... Tudo bem. Dicas culturais, sociais, receitas de comida, filmes, discos, livros, o que cada um de nós quiser indicar para as pessoas ouvirem, lerem, fazerem, não fazerem. Vale não dica. Já sabia que já teve não dica aqui, Carolina?
Não dica? Não indico, vê isso que é horroroso. Tipo,
exato.
Já teve não dica, já.
Então, saber também, né?
Essa é a hora da festinha da indicação e eu vou começar com a mineira mais amada deste Brasil. Zil. Márcia Fraguas. Conta.
Olha, A minha primeira dica é, eu vou indicar de novo, porque eu já indiquei, né, o documentário, a série documental Meu Amor, 6 histórias de amor verdadeiro da Netflix, porque a gente está recebendo a Carolina Sá, então eu acho que vale reforçar, inclusive, quando eu indiquei foi justamente o Jurema e Nissinha. E eu queria indicar uma outra série também, que é Manhãs de Setembro, na Amazon, que é a estreia da Lineker, maravilhosa.
Ah, tô dando pra ver. Uau!
É maravilhoso. Assistam, porque a série é lindíssima. A Lineker tá maravilhosa. O roteiro é muito bom. E tem um ator mirim, que eu não me lembro o nome dele agora, que faz o personagem do Gersinho, que pra mim ele roubou a série pra ele e pôs no bolso. Eu tô apaixonada. Essas são as minhas dicas, tá na Amazon.
Uau, demais!
Bom, bom, bom. Eu já estava esperando, né? Já que Nancy chamou a parte anterior.
Ele ficou ofendido, gente. Ele ficou ofendido.
Sentiu. Não, na verdade, dei uma brisada aqui pensando na série. Realmente é bem legal mesmo.
É bem legal. Vou ver, nossa.
Tem a frase mais bonita da dramaturgia brasileira, que eu vou dar um spoiler, que é: você é tão bonita, pai. Cara, essa frase...
Lindo, viu no trailer. Essa frase... É.
Olha...
É. É. Lindo demais. É. Então, revolucionário mesmo.
Seguindo, para não perder esse fio da meada, eu vou pular e vou dar a minha dica, né, antes. Que é, e aí eu vou explicar por quê. Eu vou indicar o filme Sócrates, que passou esses dias no Canal Brasil, um beijo Canal Brasil, e vai passar novamente por esses dias, que é uma história de um menino preto, gay, no sul do Brasil, que perde a mãe e tudo que ele tinha era mãe. Vai morar na rua, não é aceito pela... Bom, não é aceito pelo Brasil, né? Mas também não é aceito numa relação homoafetiva que ele tenta engrenar e não consegue. O filme é uma pedrada e ele representa muito que as pessoas pensam dos dois lados da história, né? Poderia ser só um lado a história, né? Mas não, temos dois lados, no mínimo dois, né? E aí, por que eu falei disso, né? Por conta da série que a Martinha falou, mas também por duas coisas que aconteceram no futebol essa semana, né? E aí é um misto de dica-passamento. É um dica-passamento isso aqui. O Brasil tem jogo nessa... Joga na Copa América durante esses dias e tal. E você pode escrever 26 jogadores. E não temos a camisa número 24. Bem neste mês. Né? Então, o CBF...
Sim. Sim, inacreditável.
Para aquele lugar. Em compensação, temos o Vasco da Gama, que é um time que sempre lutou pelos direitos da galera mesmo, né? Um time que representa. É uma espécie de time de representatividade. Onde eles jogaram com a faixa tradicional do Vasco, que é preta, das cores. Né, do arco-íris. E quando fez um gol, o capitão do time, que vestia a camisa 24, foi na bandeirinha, pegou a bandeirinha que também estava com as cores e ergueu a bandeirinha. Então, que os dirigentes, jogadores possam, né, abrir os olhos para isso. Bom, essa foi...
Sim, mais amor, por favor. E Sócrates já anotei aqui, porque... Fiquei curioso, quero ver. Adoro também Canal Brasil, outro que a gente ama. Que lindo.
Bom, sobrou quem? Olha eu brisando aqui novamente. Nancy Silva, minha irmã do coração, que eu amo mais do que a mim mesmo. Né?
Olha...
Não estou com raiva por ter roubado o meu quadro. O que passou? Não, o que passou não. Essa foi a pergunta dela. Qual é a sua dica? Desculpa, eu tô bem. É a reação da vacina, gente.
É a vacina.
Público, vocês estão assistindo a reação da vacina.
Agora vocês entendem porque eu apresentei o bloco anterior. Um beijo, Brasil! A minha dica é Disto. É um podcast da Dandara Pagu. Eu gravei semana passada com a Luísa Ferraz, que já produziu aqui no o Desafinados com a gente, a série que a gente fez, Desafinados Entrevista, lá no SESC São Paulo. Beijo, Luísa! É, e a gente fez uma... ali um programa sobre produção, ficou bem legal, e nesse programa eu entendi o que a gente vem fazendo aqui no Desafinados, que é: não existe produção nesse momento mais importante do que acabar com o bolsonarismo no Brasil. Não existe. Onde quer que você esteja, o que você esteja produzindo, produza com este propósito. Então o programa ficou muito legal. É, a minha indicação, fiquei muito feliz porque a Dandara Pagu, ela virou a cara do Clubhouse aqui no Brasil, ela que é uma mulher negra, nordestina, fora do padrão, que a gente conhece, então é um... Tomara que a gente esteja encaminhando para um outro momento, e foi muito legal ter feito, eu indico o podcast e as redes também da Dandara.
Pois maravilhoso. Venha conversar com a gente. Venha conversar com a gente também. Queremos. Bom, 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 bom. Depois de todas as dicas, passamento, essa conversa espetacularmente sensacional com Carolina Sá, a mãe da Atlântica e do Música Livre e de vários tantos projetos, temos o Desafinados número 38 com Carolina Sá. Muito obrigado. Beijo para todo mundo.
Tá, Brasil!
Gente, em qualquer lugar do planeta, fora desse planeta. É isso aí. Um beijo também para a Beth Moura, que esteve com a gente aqui na produção. Betinha!
Alô, beijo, produção!
Beijo.
E um beijo para a Betinha, de antes da Betinha, que é a Luísa. Luísa, um beijo para você. Vocês também podem acompanhar a gente no Instagram. Um beijo. Mil beijos pra Luísa.
Você pode acompanhar
a gente no Instagram. Você pode acompanhar a gente no nosso grupo do Facebook. Aqui no YouTube tem programas pra tudo quanto é gosto, tipo, gênero, tamanho e preferências. Vários assuntos. É só você entrar lá no cardápio e escolher. É de graça. Ouçam a gente no Spotify, Deezer, todas as plataformas. Estaremos todas as terças lá. E tem também todos os programas. É isso. Obrigado, gente. Beijos.
E um beijo. Obrigada. A gente se vê nas ruas. É isso aí.
Sim, sim. Dia 3 de julho.
Na rua amanhã, digita na sua rede, rede social, sim, bem gigante. Fora caramulhão, fora coisa ruim, fora capeta, fora Bolsonaro.
Beijo!
Obrigada, gente. Foi um prazer.
O podcast Desafinados é um programa independente. Se você tem dúvidas, sugestões, ideias para pauta ou outras coisas, fala com a gente nas nossas redes, @desafinadospod, no Instagram e no Twitter. E no YouTube, Desafinados Podcast.